Ô, senhor presidente, eu volto a essa tribuna agora no horário do Partido dos Trabalhadores. Eu quero falar sobre outro tema, mas antes disso, deputada Luciane, nós conversamos na bancada e nós temos uma posição muito clara, contrária a esta proposta que chamam de reforma política, principalmente no voto distritão. Isso é mais uma manobra, para tentar proteger aqueles deputados que votaram para não apurar este processo de corrupção contra este presidente ilegítimo. E além disso, é proibir o eleitor que majoritariamente quer mudanças, quer eleger gente nova. Portanto, mesmo com o distritão, as pessoas querendo votar em gente nova não vão ter oportunidade, porque os partidos vão lançar pouquíssimos candidatos e vão lançar primeiro os que estão lá. Então a sociedade não vai ter oportunidade, por isso que eu chamo isso de uma manobra, para não dizer que está aí prestes a fazer mais um golpe. Segunda questão, além do distritão, de proteger quem está lá, não deixar a gente nova vir, é o tal do parlamentarismo. Quanto medo desta elite brasileira de que o povo brasileiro escolha assim novamente o presidente Lula. Então é isso, infelizmente, que está rodando lá em Brasília. A turma só está pensando em se salvar, não está mais pensando no Brasil, não está mais pensando no povo brasileiro. A miséria aumentando, o desemprego aumentando, o Temer e o Meirelles não sabem mais o que fazer com a economia, e só pensando como vamos dar nó no povo brasileiro, como enrolar a população brasileira. Isso precisa ser denunciado, e nós conclamamos a todas as entidades, organizações, lideranças políticas sérias que pensam no Brasil, no povo brasileiro, a se engajar nesta luta contra esta manobra, para não chamar de golpe, chamado distritão. Somente um país, fora algumas ilhas, somente um país, o Afeganistão, que tem este tal de distritão. É extremamente moderno esse nosso país, regredindo de uma forma absurda. No passado e na antidemocracia. Por isso, isso precisa ser denunciado, e venho aí neste momento também fazer esta denúncia. Agora eu quero falar sobre Santa Catarina. Estava acompanhando na imprensa os últimos dias e li várias reportagens de que o governo do estado está passando o chapéu com empresários para recolher um dinheiro para pagar as contas, especialmente da saúde. Além de mais de 5 bilhões de renúncia fiscal, esta caixa preta que o próprio Tribunal de Contas diz não tem jeito, não tem como fiscalizar, se escondem atrás da tal da não abrir as contas de empresas, não abrir as contas do Estado, sobre estas tal de isenções fiscais. Com certeza são os mesmos que agora estão doando, antecipando algum recurso, que também já recebem as tal de renúncia fiscal, incentivos fiscais. Qual é a transparência nisso? Qual é a condição de nós, deputados, e a sociedade catarinense acompanhar isso? Então, vem aí o tal do Refis, que é a mesma situação. Para quais as empresas este Refis? Que critérios? É para os bons empresários ou é aqueles que enrolam, não pagam seus impostos em dia, esperando que depois venha uma lei para fazer um bom negócio, uma boa negociação? Então, Além deste empréstimo, estamos discutindo aí de, foi aprovado inclusive aqui nesta casa, de 1,5 bilhões, que comenta-se por aí, de que nós vamos pagar um razoável juro de 14%, chamam de razoável. Então é isto que nós precisamos discutir. Vamos conversar com o povo catarinense, porque nestas articulações do Refis, neste empréstimo, nesta renúncia fiscal, que o povo catarinense fica sem saúde pública, com a educação extremamente fragilizada, enquanto que faltam milhares e milhares de professores. Fala-se em um concurso público de 500, 600 professores. Então é isto que nós vivemos em Santa Catarina. Sempre pregando por aí que é o estado das mil maravilhas, mas é um estado, e no relatório do Tribunal de Contas, que infelizmente não está sendo discutido aqui dentro, das contas de 2015, 2016, que aparece estas grandes perguntas das contas públicas do nosso estado. Por isso nós sempre questionamos aqui, entendemos de que o papel fiscalizador desse parlamento, quando fala aqui das grandes ressalvas, inclusive o indicativo do relator da não aprovação das contas do estado por estas manobras, como foi a antecipação dos recursos do ICMS da Celesc para o Fundo Social, a renúncia fiscal exagerada que temos nesse estado, e agora o estado passando o chapéu